passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Vila Lobos, 50 anos sem o maior compositor das Américas.
O pequeno Heitor grita pela primeira vez a plenos pulmões no dia 5 de março de 1887. A data pode até não ser essa, como muitas histórias e casos na vida do maestro entrecortadas por mito e mistério.
Teria nascido na rua Ipiranga, Laranjeiras, ou na Bento Lisboa, Rio? Também não se sabe ao certo.
Turru, como era chamado na infância, foi envolto em música desde cedo.
O pai, um funcionário da Biblioteca Nacional, músico prático, ia pelas vielas do centro do Rio, levando o pequeno Heitor pela mão até os ensaios de ópera e concertos clássicos, para habituá-lo ao gênero de conjunto instrumental.
Raul Villa-Lobos era rigoroso. Na clarineta, o pequeno Heitor era obrigado a responder sobre o gênero, o estilo, o caráter e a origem das obras. Villa-Lobos contava:
eu tinha que declarar o nome da nota, dos sons e ainda dos ruídos incidentais, como, por exemplo, um guincho da roda de um bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto de metal e etc. Pobre de mim quando não acertava.
Assim, sabemos hoje que o pai teve papel fundamental na formação do pequeno Heitor.
Autor da biografia mais conhecida de Villa-Lobos, o embaixador Vasco Maris, fala sobre isso.
Desde rapazinho, desde garoto, ele ouvia muita música em casa, porque o pai, que era bibliotecário da Biblioteca Nacional, era um homem culto e era violoncelista. E ele fazia semanalmente reuniões de amigos músicos, se fazia música em casa. Também a tia dele, a tia Cizinha, era uma boa pianista. Então ele cresceu com os ouvidos habituados à música, né? Isto motivou muito.
A tia Zizinha foi quem apresentou a Villa-Lobos as músicas de um dos maiores compositores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. No futuro, a paixão pelas músicas desse compositor seria fundamental na percepção da música popular.
O sociólogo Hermano Viana explica o ambiente que produziu um sujeito como Villa-Lobos.
Acho que o Rio sempre teve essa característica muito forte, muito presente o tempo inteiro, de ousadia em termos de pegar a tradição, misturar com outras coisas, não só coisas que surgiram aqui no Rio de Janeiro, né? O samba é produto do encontro da tradição musical baiana que veio para cá, a tradição das fazendas de café do Vale do Paraíba, que deu no jongo, caxambu, essas coisas que também se encontraram aqui na cidade, e a tradição da música portuguesa, da música erudita, da modinha, que também foi influenciada pela tradição da ópera, da opereta no século XIX, do lundu, que dá em outras coisas. Então, eram muitas informações circulando na cidade. A gente pensa o Villa-Lobos como o músico erudito, né, que tinha essa conexão muito forte, muito importante na história musical dele com a música popular, com o choro e com o que depois veio a ser denominado como samba, com todos os batuques da cidade. A gente pensa aquilo como um caso único de uma pessoa muito especial. Era claro que Villa-Lobos é uma pessoa muito especial, mas como ele, existiram pessoas muito especiais nessa cidade, e a cidade facilitava essa troca de informações entre grupos diferentes.
Vasco Maris fala sobre o contato de Vila Lobos com a música folclórica e a outra paixão, clandestina, o choro. Clandestina porque o pai não permitia de jeito nenhum.
Porque o interesse dele pela música popular, pelo folclore musical, eu acredito que venha daí. Ele também passou uns tempos no interior de Minas Gerais, quando jovem, acompanhando o pai, porque o pai andou dando uma entrevista contra Pinheiro Machado, que era muito influente, e a polícia foi atrás dele e eles tiveram que fugir para Cataguases, no interior de Minas. E lá ele conheceu muitos cantores populares e se interessou muito. E depois, quando ele teve convívio com os Chorões do Rio de Janeiro, aqueles grupos de músicos populares que andavam de noite de rua em rua tocando músicas modestas, simples, e ele seguiu-os várias vezes, naquela época ele também se abeberou dessa música popular, que foi muito importante, e nessa época ele aprendeu o violão. Ele, com o pai, ele aprendeu o violoncelo. E depois, no convívio com esses músicos populares, ele aprendeu o violão.
A formação musical do maior compositor das Américas não foi acadêmica. Não há registros sobre uma passagem de Vila-Lobos pela universidade. É o que conta o biógrafo Vasco Maris.
No começo ele estava muito influenciado pelo compositor francês Vincent Dandy, que era um grande professor de composição. E o livro dele, ele se aperfeiçoou. Ele não frequentou o Instituto de Música. Eu não encontrei nenhuma referência a ele, embora ele tenha me dito que estudou lá. Mas eu fiz uma pesquisa da Escola de Música, aqui da Rua do Passeio, e não tem nada a respeito dele. Só se ele foi apenas um aluno ouvinte. Mas aluno, enfim, registrado, frequentado as aulas, normalmente não, nada disso. Ele foi sempre um autodidata e foi muito influenciado por esse Vincent Dandy. E ele escrevia uma música muito europeia no começo. Só depois praticamente depois da Semana de Arte Moderna, influenciado pelo Mário de Andrade, é que ele começou a escrever músicas, digamos, com base folclórica brasileira.
Luiz Paulo Horta, outro autor que estudou a vida de Vila Lobos, também fala a respeito.
Porque, embora se diga que ele era um autodidata, e era, não é? Mas ele era estudioso, ele andava com os tratados de composição debaixo do braço, certamente estudou partituras de... Naquele tempo, o mais que se fazia aquilo era ópera, né? Ele certamente estudou Puccini, né? Ele estudou muito uma escola francesa do Vincent Dandy, do César Franck, que tem um tratado de composição. Eu acho que nas primeiras obras do Vila-Lobos, sobretudo de música de câmara, a gente sente a presença dessa escola francesa, né? Então isso é uma fase que vai até uns 24, 25 anos, em que ele já está inovando, já está criando coisas boas, mas a gente ainda sente muito forte a presença desses modelos de fora, né? Que, aliás, depois continuaram, porque ninguém está livre de influência, né? Ele gostava de dizer que não tem influência. Quando eu recebo alguma influência, eu me sacudo todo e jogo fora, sou eu mesmo. Ele fazia essa um pouco de brincadeira, né?
Os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar.
Ainda menino com a morte do pai aos 37 anos, Heitor Vila-Lobos se viu solto para frequentar os ambientes da música popular.
A invejável biblioteca do pai, Raul, foi quase toda vendida para a Biblioteca do Senado. Muitos dos livros que restaram, Turru vendeu para poder pagar umas pingas e se enturmar com o pessoal do choro. Lá, além do violão, aprendeu capoeira.
Vila-Lobos foi crescendo com esse pessoal. Frequentava o Cavaquinho de Ouro na Rua da Carioca, ora aprendendo e ora influenciando, como fez com Ernesto Nazaré.
Rapazote, Villa-Lobos chegou a frequentar aulas no Mosteiro São Bento a fim de se tornar médico no futuro. Isso a pedido da mãe, que nunca gostou da ideia de ver o filho mais velho se tornar músico.
Aos 16, fugiu de casa e foi morar com a madrinha que permitiu suas incursões na boemia.
Durante um tempo, tomou aulas de violoncelo e tocou em bares, cinemas, cafés, cabarés e etc. Só compunha, a esse tempo, valsinhas e shots.
Em 1906, com vontade de ver coisas novas, vendeu mais livros do pai e foi para o Nordeste, passando pelo Espírito Santo, Bahia e chegando em Pernambuco. Iniciava aí seus famosos registros etnomusicais, que muitos anos depois foram em parte publicados no Guia Prático.
Ao completar 21 anos, escreveu sua primeira obra com teor brasileiro, Cânticos Sertanejos.
Violão era um instrumento que não gozava de respeitabilidade, assim como os gêneros populares que podiam até ser sinônimo de encrenca, como relata Vasco Maris.
Os malandros, os chamados malandros da época, todos tocavam violão e eram olhados com muita desconfiança pela polícia. Aliás, Villa-Lobos uma vez andou fugindo da polícia, né, porque... Ele andava com esses grupos e era considerado suspeito e arranjou uma namorada em Niterói e foram atrás dele e ele acabou fugindo para Paranaguá. Ficou lá, foi trabalhar numa fábrica de fósforos e passou lá um ano e tanto, dois anos, e até que acalmou e tudo, enfim.
Desse período no sul do país, Villa-Lobos diria mais tarde que a musicalidade desta região era muito original dos povos que a colonizaram. O maestro Edino Krieger fala a respeito, justamente comparando com as manifestações musicais do Nordeste.
O Villa-Lobos se referiu ao material do Nordeste como mais puro. Eu diria que é um material talvez mais rico, do ponto de vista da musical, né? Estritamente musical. Ele é mais diversificado, né, do que o do Sul. O do Sul, pelo contrário, é mais puro, porque ele recebeu determinadas influências, sobretudo influências vindas da fonte europeia, né? E as conservou de uma maneira mais pura. Por exemplo, você pega um ritmo que é comum entre o Sul e o Nordeste, né? Como é o shot. O shot é um ritmo típico tanto do Rio Grande do Sul, do bailão gaúcho, né? Como do forró nordestino, né? Mas enquanto no bailão gaúcho o forró, que tem a mesma origem rítmica, né? Vem do centro europeu, eles sofreram aqui transformações e adaptações locais. Enquanto no shot gaúcho, ele se baseia numa estrutura melódica e harmônica bastante simples, com poucos acordes, né? Tem aquele ritmo bastante marcado, enfim. No Nordeste, o shot nordestino, ele é extremamente diversificado, melódica e harmonicamente. Ele tem uma riqueza maior. Talvez isso aí seja a razão de que muitos compositores do Sul e do Sudeste, inclusive Villa-Lobos, né, tivessem olhos, enfim, mais para a música nordestina do que para as tradições musicais do Sul, né, que não são tão diversificadas, não são tão ricas. E não tem uma coisa importante que tem no Nordeste, E que faz parte dessa diversidade, dessa diversificação, que é a linguagem modal. Os nordestinos, né, eles têm uma estrutura melódica baseada em modos litúrgicos. Isso aí veio da influência até da influência do canto gregoriano, possivelmente, né? E, inclusive da música indígena, que teve mais influência na música nordestina do que na música do sul. Isso criou uma diversidade maior, né? De ritmos e de culturas musicais que são comuns.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.